Na terça-feira nós estivemos compartilhando, né? E o Senhor nos fez lembrar, né, o fundamento da própria igreja, né? Que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? E como nós devemos realmente estar fundamentados na pessoa do Senhor, né? Porque a igreja, ela só está segura, né? A igreja só caminha no propósito de Deus se ela estiver bem fundamentada na pessoa de Jesus Cristo, né? Então nós, como crentes, né, nós só temos um nome que nós levamos, né? Há muitos nomes por aí, né? Está cheio de nomes por aí. Nomes que não acabam mais, né? Mas a igreja só leva um nome, né? Jesus Cristo, nosso Senhor, né? É o único nome que nós carregamos, né? Dentro dessa mesma palavra, né, eu gostaria de ler rapidamente aqui com os irmãos em Efésios, no capítulo 2, ainda aproveitando que nós estávamos abordando, né, esse assunto. Eu gostaria de ler aqui em Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 13. É um texto bem, assim, de certa forma conhecido, né? Diz assim a palavra de Deus: "Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e, derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito." Amém. Então aqui nós temos aqui em Efésios, né, ele aborda, né, algumas coisas assim bem propícias, né, para nossas vidas, né? Ora, nós sabemos que nós estávamos afastados de Deus, né? Todos nós, né? Nós andávamos como ovelhas desgarradas, né? E nós andávamos sem Deus no mundo, né? E talvez não há desgraça maior, né, para as pessoas do que andar sem Deus no mundo, né? Todavia, nós andávamos sem Deus no mundo, embora às vezes a gente nem sabia, né? Na nossa ignorância, né, nós nem sabíamos disso, né? Mas a Bíblia diz que, né, vivíamos separados do Senhor, né? Havia um muro, uma barreira que impedia nosso acesso ao Pai, né? E esse muro, né, ele consistia em inimizade contra Deus, né? Inimizade contra o Senhor, né? Ora, nós sabemos que, né, se nós não somos pelo Senhor, nós somos contra o Senhor, né? Que a palavra diz assim: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim é contra mim. Então não havia meio termo, né? Nós estávamos nessa posição, né? Deus sabia, né, do nosso estado lá fora, no mundo, né? No entanto, nós mesmos não conseguimos ver, né? Pela nossa ignorância, nós não conseguimos ver o nosso estado, né? Mas aí entra um fator maravilhoso, né, Gleibson? Nós que estávamos bem longe do Senhor, né? Distantes, separados de Deus, né? De repente, nós que estávamos tão distantes, né, nós conseguimos nos aproximar de Deus, né? Mediante esse fundamento que o apóstolo Paulo diz aqui, né? No versículo 20, né? O fundamento dos apóstolos professa de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, né? Então, esse mesmo Senhor que é a principal pedra da esquina, esse Senhor nos aproximou de Deus novamente, né? Então, agora o que diz aqui? Que ambos temos acesso ao Pai por Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Então, ele fez essa obra para nós, né? Olha no 16: "E pela cruz reconciliar ambos com Deus em corpo, matando com elas inimizades." Então veja bem, existiam inimizades naquela época, né? Inimizades entre os gentios, né, e entre os judeus, eram inimigos, né? Mas pela cruz de Cristo, ele nos reconciliou com Deus, né? Ele nos reconciliou em um só corpo, né, mediante a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo preço que foi pago pelo Senhor, agora nós temos acesso ao Pai. É a maior bênção que alguém pode ter, né, Gleibson? Agora nós temos acesso direto ao trono de Deus, mediante a pessoa de Jesus Cristo. Né? Então agora, olha só no 19. Agora já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Ora, veja só, Márcio, que antes nós éramos estrangeiros, forasteiros e distantes. Olha o que, que Deus fez. Agora nós somos concidadãos dos santos e fazemos parte da família de Deus. Né? E essa família, o que é essa família de Deus? Né? Qual é, o que caracteriza essa família de Deus? Caracteriza isso aqui no versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Ora, a segurança da igreja, a edificação da igreja, ela está baseada em quê? No fundamento dos apóstolos e dos profetas. Tudo aquilo que os profetas e os apóstolos, né, lançaram como fundamento, nós devemos estar fundamentados na doutrina dos apóstolos. Né? Por quê? Olha o 21. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Nós ouvimos na terça-feira que nós somos como pequenas pedras, né? Nós somos como pequenas pedras que se juntam numa rocha que tem um nome, Cristo Jesus. Essas pequenas pedras, elas formam uma rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, né? E essa rocha, nós também podemos dizer que se transforma num edifício, né? Um edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, né? Então a igreja é um edifício espiritual, né? Que nós, como pequenas pedras, nós fazemos parte desse edifício. E o 22 diz assim, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Agora vem um ponto interessante aqui, né? A edificação, ela é juntamente, né? Você leu aí, Gleibson, na sua palavra, na sua Bíblia? Que a edificação é juntamente. Essas pedras vivas, né, elas não podem estar separadas. Se tiver uma pedrinha lá no Morro do Floresta, tiver uma pedrinha lá no Morro do Cordoeira, tiver uma pedrinha lá naquele Morro da Santa Bernadette, mas se elas estiverem só lá nas suas, digamos assim, nas suas casas, nas suas habitações, essas pedrinhas aí estão afastadas uma da outra, né, umas das outras. Né? Mas aí não é esse o propósito de Deus, né? O propósito de Deus é que todos nós sejamos bem ajustados, né? Esse edifício é bem ajustado, ele cresce para templo no Senhor e nós juntamente somos edificados para a morada de Deus em espírito. Né? Então essa edificação, ela é uma edificação conjunta. Todos nós temos que participar. Né? Todos os crentes da localidade, eles são chamados para participar conjuntamente da edificação do templo de Deus, que é a morada de Deus em espírito, que é a igreja. Né? Até, né, o irmão até lembrou a gente disso na terça-feira, né, que essa história aí que está em casa orando, a pedrinha isolada, né? Ela está em casa orando e acha que está bem com Deus, né? Mas não é isso que a Bíblia diz, é? Nós temos que ser juntamente edificados para a morada de Deus em espírito. E a edificação, ela paga, a gente paga um preço para a edificação da igreja, né? Há um preço a ser pago, né? A doação, né? Há o preço realmente de nós não buscarmos o nosso próprio interesse, mas o interesse do próprio irmão, né? Do outro. Ah, você negar a sua própria vontade muitas vezes, né? Nós aqui na igreja, no reino de Deus, se nós queremos ver a casa bem edificada para a morada do Senhor, nós temos que principalmente negar a nós mesmos e ver o interesse do próximo, o interesse do outro, né? Então há um preço a pagar por essa edificação, né? Há o preço da reunião, há o preço do louvor, há o preço da oração, há o preço de estarmos juntos em comunhão, né? Quantas das vezes nós colocamos, às vezes, impedimentos, né? Já colocou impedimento no reino de Deus? Nós colocamos impedimentos. Muitas das vezes nós é que colocamos. Nós achamos as coisas difíceis, né? Nós, às vezes, murmuramos, às vezes, reclamamos. Ah, não é bem assim, né? Ah, esse irmão agiu assim, esse irmão é dessa forma, né? Ah, mas olha, e levantamos as vozes, e às vezes murmuramos, falamos contra os irmãos, né? Mas se nós estamos falando contra os irmãos, nós estamos falando contra a igreja. E se nós falamos contra a igreja, nós estamos falando contra quem? O Senhor da igreja. Né? Então, essa edificação, há um preço a pagar por essa edificação, né? Ora, a congregação, a igreja, é uma mistura de pessoas diferentes, não é verdade? Nós não somos nenhum aqui igual ao outro. Pensamos de forma diferente, agimos de forma diferente, raciocinamos diferente, somos classes sociais às vezes diferentes, né? Cores da pele diferentes. É um monte de diferença, né? Mas aí vem o milagre da igreja. Porque o Senhor Jesus coloca todos nós dentro de um caldeirão, mistura, e nós formamos um só corpo. E aí? É um mistério de Deus, né? Trazer pessoas tão diferentes e fazer de nós um só corpo em Jesus Cristo, né? Então, há um preço a pagar, sabe? Para esse edifício ser bem edificado, há um preço a pagar que cabe a nós pagar esse preço, né? Realmente, o preço da comunhão, né? O preço de nós estarmos na disposição do Senhor, né? Quando nós estamos na disposição do Senhor, nós estamos ali já implicando as nossas vidas, né? De modo que o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas, né? Então, há um preço a pagar. E aqui, inclusive, quando ele diz, matando com ela as inimizades, inclusive as nossas inimizades da igreja, que às vezes pode haver inimizades na igreja, né? Pode haver inimizades entre nós, né? Pode ser fases, épocas que pode haver inimizades, né? Mas o Senhor, como ele é benigno, né? Ele já fez lá na cruz a sua obra de derrubar todas as inimizades. E nós temos que suportar uns aos outros em amor e conforme uns aos outros são, né? E uma coisa que eu aprendi, assim, nesses anos todos, já de... Eu falei até na terça-feira que eu vou completar 20 anos de fé, eu até me assustei, né? Meu Deus, 20 anos, né? Como que pode já, né? É uma coisa que eu aprendi, sabe, irmãos? Eu aprendi, assim, a duras penas, sabe? É você respeitar a vontade do próximo. E eu, às vezes, eu era uma pessoa que muitas das vezes eu não respeitava a vontade do próximo. Eu queria que o próximo, o irmão, fosse como eu gostaria que ele fosse. Eu não respeitava a vontade da pessoa, sabe? Mas é uma coisa que o Senhor, assim, tem me trabalhado e me mostrado, é respeitar o outro irmão e o modo como ele é, né? Se o irmão não gosta disso, se o irmão não gosta desse tipo de brincadeira, se o irmão não gosta de determinada coisa, se o irmão é assim, eu, na minha posição, eu tenho que respeitar e amá-la em Cristo Jesus, né? Nós não podemos forçar as pessoas a serem conforme nós queremos que elas sejam. Nós temos que respeitar as pessoas e crer que Deus trabalha no coração de cada um, né? Então, uma igreja realmente bem edificada para a morada de Deus é uma igreja que há dignidade entre os membros, que há respeito entre os membros, né? Que há cuidado, que há amor, que há preocupação entre os membros, né? Aquela vida em comum. Nós sabemos realmente que nós precisamos dos nossos irmãos e os nossos irmãos precisam de nós, né? Então é aquela coisa mútua, aquela edificação mútua, né? Lá em Romanos tem uma lista de coisas, né? Em um capítulo, né, de Romanos, eu não vou ler agora, mas depois se os irmãos quiserem ler, né? É, Romanos, capítulo 12, né? A partir do versículo, praticamente todo o capítulo 12, né? Mas eu vou ler só rapidamente aqui alguns versículos, né? É, a partir do versículo 11, né? É, Romanos, capítulo 12, versículo 11, tem algumas coisas práticas aqui, né? Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai o que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Agora preste atenção, sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos as humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém tornais mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tenha de paz com todos os homens. Até aí, né? Então, são coisas práticas, né? Que se a igreja realmente, ela seguir nessa praticidade e nessa simplicidade, né? Aí vai se cumprir o que está escrito aqui. Nós vamos ter paz com todos os homens, inclusive na igreja, né? Que a igreja precisa de paz. Para a igreja avançar, tem que ter paz entre seus membros, né? Uma igreja só avança no Senhor se os seus membros tiverem paz uns com os outros, né? Lembra do que o Senhor falou lá em Marcos, no capítulo 9, se não me engano? Tende sal em vós mesmos, quer dizer, façam a diferença, né? Que o sal é para fazer a diferença. E tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Olha o fundamento aí que o Senhor deixou. É um fundamento para a igreja ser bem edificada como templo do Senhor. Paz uns com os outros e tende sal. Quer dizer, nós não podemos ser pessoas insossas. Não podemos ser aqueles crentes que chegam e, né, eu só participo da reunião. Né? Nós não podemos participar, nós não podemos assistir à reunião, perdão. Nós não podemos assistir à reunião, nós temos que participar da reunião. O crente ele não assiste reunião, né? O católico assiste à missa, não é verdade? O denominacional assiste à liturgia do culto, mas nós não podemos ser assim. Assiste o coral, a liturgia, né? Que é tudo ali, o horário que vai orar o irmão tal, né? A pregação, o louvor, tudo cronometrado, né? Você já foi numa aquela liturgia direitinha. E ele assiste àquela liturgia religiosa. Mas a igreja não é assim. A igreja, nós temos que participar da igreja, dos cultos, né? Nós temos que ser aquelas pessoas que sejam um com o Senhor, batizados no mesmo corpo, o batismo no corpo que nós fazemos nós, sermos um com aqueles irmãos que estão congregados ali, né? Nós não podemos ser alheios à congregação. Nós temos que estar juntos da congregação. Então, são coisas básicas, né? Para nós não perdermos a visão e não sairmos aqui do fundamento do Senhor, que é o próprio Senhor, que é o nome dele. Né? Terça-feira foi dito aqui, não importa quantos irmãos têm reunidos, importa o nome daquele pelo qual esses irmãos estão reunidos. Né? Aí eu até falei com o Iata, né? Se nós chegássemos aqui com uma nova doutrina, né? A partir de agora nós vamos ser chamados aí com uma placa, a Igreja do Deus Vivo. Né? Qual seria a sua reação, Iato? Iato disse que nem ia receber, ele ia resistir, mas ele está certo. Ele está certo, né? Que é um outro fundamento. Nós só temos um fundamento, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas para nós sermos bem ajustados, juntamente, para a morada de Deus e Espírito, nós sempre vamos precisar de reparo. Né? É como uma oficina, né? Que volta e meia você tem que levar o seu carro que precisa de reparos. Né? Nós sempre vamos precisar de reparo. Né? Vai ter coisa que você vai precisar melhorar. Né? Mas tem algumas áreas que você já está bem. Mas aí o outro irmão precisa melhorar naquela área. É a sua parte de ajudar aquele irmão. Nós temos que ser conjuntamente bem edificados para a morada de Deus. Né? Em vez da nossa língua ser um canal de maldição, a nossa língua tem que ser um canal de bênçãos. Claro que é bênção. Né? Como que nós vamos maldizer aquele que Deus abençoou, que é o irmão que está do nosso lado? Né? E às vezes as dificuldades surgem, né? Para tratamento do Senhor na nossa vida. Né? Quem sabe, às vezes, aquele irmão ali, que nós, às vezes, está incomodado com aquele irmão, pode ser um tratamento de Deus para a nossa vida. Né? Então, assim, né, como foi dito sobre esse fundamento, né, dos apóstolos, né, o fundamento da igreja, que é a pessoa do Senhor, também é necessário nós sermos bem edificados nesse fundamento. Né, conjuntamente, interessante aqui, né, ó, bem ajustado, né, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente, ó, não existe nada separado, existe junto, né, Márcio? Não existe crente separado. O crente separado, ele não consegue ser bem, ele não consegue crescer bem ajustado, consegue? Não, porque é junto, está escrito aqui, ó, juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito, né? Então, irmãos, realmente nós temos essa convicção, né, que a igreja ela é bem edificada e ela vai ser feita, construída ali, aquelas pedras vivas vão formar um edifício, o Senhor vai morar nesse edifício, mas é necessário nós juntamente sermos edificados em amor na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Né? Aí ele vai se alegrar com aquela igreja, né, porque apesar daquela igreja não ter força, né, apesar de ser uma igreja, digamos, fraca, uma igreja sem força, uma igreja sem aparência, né? Uma igreja sem muita, assim, sabe? Mas, a Bíblia diz assim, tendo pouca força, não negaste o meu nome. É isto que realmente importa. Né? Apesar de sermos fracos, uma igreja aparentemente fraca, todavia nós não podemos negar o nome do Senhor. Isto sim é que é importante para nossas vidas, né? Por quê? Porque nós levamos o nome do Senhor, nós não levamos nenhum outro nome. Não há nenhum nome aqui fora, não há nenhum outro nome que nós possamos nos gloriar, a não ser no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? É dito que a salvação de Deus é tão maravilhosa, porque ela é feita pela graça de Deus. Né? Porque se nós tivéssemos 0,01% de participação na nossa, nessa salvação, nós íamos nos gloriar nesse 0,1% que nós temos, né? Lá não seria mais graça, e nós íamos nos gloriar nessa mixaria que nós participaríamos da salvação. Há uma religião no mundo que, para você participar dela, você tem que fazer uma oração publicamente. Se o cristão tivesse que fazer uma oração pública, ele ia se gloriar dessa oração que ele fez. Mas aí Deus acabou com tudo isso, né? Deus mostrou que é pela graça que nós somos salvos, não podemos fazer nada a não ser, né, nos rendermos a Deus, cremos na pessoa do Senhor, né? Crer nesse ministério que está falado aqui em Efésios 2 de reconciliação, que nós estamos reconciliados com Deus pela fé em Jesus Cristo, que Ele nos confiou o ministério da reconciliação. Quando nós ministramos para alguém, nós somos embaixadores de Deus para a reconciliação dessa pessoa com o Senhor. Ele nos deu esse ministério, né? Mas eu queria trazer exatamente isso aos irmãos, a lembrança dos irmãos, né? Que esse fundamento, né, eu creio, nós cremos, que nós já estamos firmados nesse fundamento. Certo?
Amém.
Não temos outro fundamento, temos? Não. Só o Senhor Jesus. Então, cabe a nós crescermos juntamente, bem edificados, para a morada de Deus em espírito. Essa é a palavra que eu gostaria de trazer, lembrar aos irmãos, né, que além do fundamento, há também a necessidade de nós crescermos juntos como edifício, mas juntamente edificados, porque somos membros uns dos outros. Ninguém aqui pode dizer que não precisa do outro irmão. Ninguém. Se você disser que você não precisa do outro irmão, você não está discernindo o corpo de Cristo, que é a igreja. Que no corpo de Cristo diz que nós precisamos um dos outros e nós não somos nada sem o nosso irmão. Amém, irmãos? É essa pequena lembrança, né? Que além do fundamento, há o crescimento, né, baseado nesse fundamento. Amém.
Se a igreja quer crescer, deve ter o hábito de ouvir as palavras que Deus dá. Nós damos graças a Deus. Hoje o irmão Rinaldo está passando uma situação muito difícil, mas eu dou graças a Deus que no ano de 2004, quando eu comecei a ver a necessidade pelo Espírito de fazer reunião de obreiros, irmãos responsáveis pela obra, comecei ali a primeira reunião em Curitiba, que a Aniceto participou, e com um propósito realmente de que nós aprendêssemos a ouvir o Senhor e fazer o que o Senhor fala como servos de Cristo. A edificação depende essencialmente de nós ouvirmos a Cristo. E como o Flávio compartilhou, a edificação é uma necessidade de Deus. Sabe por que é uma necessidade de Deus? Porque Deus quer habitar. É para a morada de Deus. E se nós não tivermos realmente um coração para a necessidade de Deus? Eu lembro uma vez que um irmão falou, eu nunca mais esqueci. Quando você for orar, você tem que saber a necessidade de Deus. Não a tua, a dele. Qual a necessidade dele que você tem que realizar, que você tem que submeter? Quando Deus, falando da edificação ainda, né, para não sair do tema, né, lembre-se quem tomou a iniciativa de chamar Moisés naquele monte. Foi Deus. Moisés, sobe a mim ao monte, e ele ia mostrar alguma coisa lá. E o que ele mostrou? O desenho da edificação. E aí, ele desceu e Deus deu as ordens para o povo suprir a necessidade de Deus. Como o povo ia suprir a necessidade de Deus? Ouvindo a Deus e vendo o modelo que Deus havia desenhado, mostrado para Moisés no monte. Quando o povo atende à necessidade de Deus, o que acontece? A glória vem para a igreja. Deus não concede glória, não manifesta sua glória, aonde ele não estiver plenamente satisfeito a sua necessidade. Então é necessário nós correspondermos à necessidade de Deus. Qual a necessidade de Deus na tua vida? Você precisa saber. É a habitação de Cristo dentro de você. Diz ali que os corações devem estar consolados e unidos. A igreja quer a habitação plena de Cristo. Não pode ser individual, como o Flávio falou. Tem que perder a individualidade. Quer a habitação gloriosa de Jesus Cristo? Há a grande necessidade de perder a identidade individual. Então, Deus quer nossos corações consolados e unidos em amor. E o nosso espírito corroborado, fortalecido. Para que Cristo habite pela fé nos nossos corações. Aí é a necessidade de Deus. Cristo vai habitando. E assim nós tornamos o templo e a morada de Deus em espírito, de forma prática. Então a individualidade é uma coisa que nós precisamos ter fé, porque ela acabou na cruz.
Amém.
Ela acabou. Cada vez que nós lembramos assim, Jesus falou assim que se não nos tornarmos como uma criança, não nos humilharmos, ser humildes como uma criança, de modo algum entraremos no reino dos céus. O que significa? Às vezes nós vemos um irmão que pecou muito. Paulo foi um grande pecador. Bom, aí eu me converti, mas eu não tinha muito pecado assim. Então, bom, Paulo é um pouquinho abaixo de mim, porque eu não cometi tanto pecado. Isso é o engano. Isso nós temos que tratar com orgulho. O orgulho tem que ser tratado, para a gente perder a individualidade. Um irmão falou que o orgulho é a primeira camisa que vestimos depois da queda e é a última que tiramos depois de morrer. Isso é a coisa do homem. Ele diz que orgulho é como a cebola. Tem muitas camadas. Você tira uma, tem outra. Nós precisamos. A necessidade de Deus para nós é que nos humilhemos. Se queremos que o Senhor exalte sua glória, exalte Cristo, nós devemos descer, né? Nos humilhar. Tinha um irmão assim, muito poderoso no ministério, na palavra. Ele foi um grande irmão na história da igreja, abençoou muito a igreja, mas no começo ele era um doutor. No começo ele era muito, assim, proeminente na ministração da palavra. E um irmãozinho teve a coragem de ir no lugar que ele estava pregando. Esse irmão que foi exortado chama-se John Towler. Quem quiser ler a história dele vai ver que ele foi um grande homem de Deus. E aí esse irmão foi no lugar onde ele ministrava a palavra. Chegou lá e disse: irmão John, você precisa morrer para você mesmo, para os teus dons, para os teus talentos, para a tua fama, para a tua bondade, por tudo que você é. Falou, para o teu ministério você precisa morrer. E ainda disse, e depois que você tiver conhecido o total significado da cruz, você terá um novo poder perante Deus e os homens. falou para ele. Talvez essa ajuda foi a maior ajuda que ele recebeu para se tornar um irmão realmente eficiente no ministério de Cristo junto à igreja. Nós precisamos, que começamos agora, né, Márcio? Bom, eu já estou mais atento que você. Você começou agora. Trate do orgulho. Põe na cruz. Morre. Por quê? Essa é a desgraça que vai impedir a gente de ser uma bênção na igreja, uma edificação na igreja. É. Nós sabemos de homens que fazem culto à própria personalidade. Nós assistimos na televisão, volta e meia. Culto à personalidade, quer dizer, ele é uma estrela sozinha e que está se promovendo. Deus quer hoje promover o seu filho, revelando ele na igreja. Revelando Cristo na igreja. E é por essa razão que esta é a grande necessidade de Deus. Qual é a grande necessidade de Deus? Revelar Jesus Cristo, seu Filho. A grande necessidade de Deus é que você diminua e que Jesus Cristo cresça em você. Jesus vai se agradar de você, não porque vai ver você, vai ver Cristo. Ele te amou tanto, mas te amou tanto mesmo. Não é mentira, é verdade. Nós temos que pôr a boca no pó, lamber o chão. Porque Deus nos amou tanto que não dá para entender o seu amor. Um dia um determinado irmão, ele falou assim: eu vou renunciar tudo, eu vou dar tudo aos pobres e vou seguir o Senhor. E o Senhor fala para ele: você é capaz de fazer tal loucura por mim? Ele falou: Senhor, tu fostes mais louco do que eu, porque tu morreste por mim, que não merecia nada, era um pecador, um verme da terra, e tu morreste por mim, que coisa mais louca tu fizeste. Ele fez a coisa mais louca, morrer por nós. A nossa loucura ainda não é nada se nós entregarmos tudo ao Senhor. A dele foi muito maior, sendo Deus inteligente, ó, eternamente inteligente, mais que nós. Fez um ato de loucura, amando vermes da terra e morrendo por eles. Agora a necessidade dele é de revelar Cristo nesses vermes, em nós. Cristo em nós, esperança da glória. Por isso que João Batista, seu ministério estava no auge. No auge seu ministério estava. Não havia mais, ele estava na primavera do seu ministério. Você sabe quando as flores brotam, tudo é belo, tudo é bonito. Paulo passou pelas quatro fases das estações. Paulo passou pela primavera, não, primeiro, é, primavera, verão, outono, e no final ele diz que estava chegando o inverno, diz: traze-me os livros, porque ele estava no final da sua carreira. João Batista estava na primavera do seu ministério. Tinha tanta unção de Deus. E ele disse uma das maiores coisas que até hoje nosso coração não consegue descartar isso. É necessário, ó, a necessidade de Deus, é necessário que Ele cresça e eu diminua. Sabe onde acaba o meu ministério? Quando Cristo cresce. Sabe quando é a desgraça do meu ministério? Quando o meu ministério cresce. Essa é a desgraça. Mas quando Cristo cresce, meu ministério diminui. Foi assim que foi a transição João Batista para Cristo. Por quê? Talvez os religiosos queriam provocar ciúme entre ele e Jesus, né? Ó, ele está batizando. Ele está batizando. Mais pessoas do que você, João Batista. Ele disse, não, é necessário que ele cresça e eu diminua. Aí vemos a glória do Senhor. Ele deixou um legado para nós, além daquele, arrependei-vos, né? E converteis do que é chegado o reino de Deus. Olha, nem Jesus falou essa palavra. Deus deixou o encargo de João Batista falar isso. Esse é nosso encargo. O nosso encargo na igreja é levar, né? É diminuir primeiro para que Cristo cresça na igreja. Esse é nosso encargo ministerial. É o teu encargo. Quando você ganhar alguém para Jesus, batalhe para que Jesus cresça nessa pessoa. E que ele diminua, porque ele está cheio de eu, está cheio de ego, está cheio de... Nós estamos cheios de ego, nossa alma é muito inchada com o ego. E Jesus precisa reinar, precisa se assentar no trono. E aí a edificação cresce e Cristo habita ali. Por que que Jesus ele transferiu o lugar da sua morada de Jerusalém para Betânia? Eles fizeram aquele templo, edificaram aquele templo, para que Jesus chegasse, eles estavam nessa esperança, o Messias ia chegar, ia entrar no templo. Ó, esses tempos aí nós fizemos uma projeção do templo. Você não imagina aquele texto de Mateus 24:1. Você não imagina o quão admirável era de fato aquele templo. A gente não imagina só lendo o texto. Aí pedimos para um irmão que trabalha com informática, engenheiro nessa área, para que ele fizesse a projeção de tudo aquilo. Olha, em 3D, ele entrava em lugares, salas e tudo, torres. Aquilo produziu uma admiração tremenda. Mas, irmãos, a edificação da igreja será muito mais. Olha o que dizem Efésios mesmo. Aqui, capítulo 2, verso 7. Este é o propósito de Deus. Ele diz no verso 6 assim, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ó, não é coisa pequena, Ele fez nos assentar nas regiões celestiais em Cristo. Nós somos homens celestiais. E agora, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Agora, veja, verso 10 do capítulo 3 diz, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecido dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Nós fomos incluídos na necessidade de Deus. Deus tem necessidade de mostrar. Ó, Deus tinha necessidade de mostrar-se. E como que ele fez isso? Em Cristo. Agora Deus tem uma necessidade de mostrar as riquezas da sua graça. E também a sua multiforme sabedoria. Agora, qual a sua necessidade? É mostrar pela edificação da igreja. As riquezas da graça de Deus, as riquezas incompreensíveis de Cristo, a revelação do próprio Cristo. A necessidade de Deus é de revelar, mostrar isso pela igreja. Nós recebemos de Deus esse privilégio de mostrar estas coisas a principados e potestades, não na terra simplesmente, mas nos céus. Para arcanjos, anjos, querubins, serafins, seres criados por Deus, toda a criação. Olha, muitas vezes eu caio com o rosto no chão, por ver a grandeza do propósito de Deus conosco, que não merecíamos nada, não somos dignos de nada.
Amém.
E o Senhor nos escolheu para isto. O Senhor nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, com esse propósito maravilhoso.
Amém.
Nós somos as primícias da criação de Deus, nós somos a obra-prima. A obra-prima de Deus. Por quê? A obra-prima é a nova criação que é a sua obra-prima. Porque ela já estava no coração de Deus antes da criação dos mundos. Para mostrar o próprio Senhor. Irmão, você vai andar quebrantado todos os dias. Humilhado todos os dias. Um irmão deu um recado para mim assim. Ó, separe tempo para se humilhar. Às vezes a gente separa tempo para orar, separa tempo para ler a Bíblia, separe tempo para se humilhar. Pôr a boca no pó, porque é muito grande o que Deus tem feito conosco. Nos humilha, nos constrange. Nos constrange. Estava contando a história do Atmani, que o próprio irmão Stephen Cowan contou para nós. Ele, quando foi solto da prisão na China, quando alguém é preso, ele é um criminoso. E quando ele foi solto da prisão, ninguém pode receber um criminoso. Ele foi solto no subúrbio da China. Ele não foi solto onde a sua família vivia. E disse que ninguém quis receber. Ninguém quis receber aquele homem. Porque ele é um homem que o Senhor depositou as riquezas de Cristo. O Senhor elegeu para juntamente com o corpo. Veja, sendo o Atmani tão grande no Senhor, não pode fazer sozinho. Paulo sendo tão grande, não pode fazer sozinho. Não adianta. Graças a Deus por cada irmão, pequenininho ou grande, rico ou pobre, que está na igreja.
Amém.
Graças a Deus. Glória ao Senhor, nós temos que amar Cristo e amar a igreja. Os cristãos não são recebidos nesse mundo mesmo. Sofremos afronta, sofremos toda sorte de coisas. O mundo nos odeia. Porque nós não somos dele. Ele nos aborrece porque nós não somos dele. O mundo aborreceu o Atmani porque ele não é do mundo. Ninguém o quis receber, graças a Deus. Mas como Paulo diz assim, Cristo me receberá no seu reino celestial. Então vamos dar glória ao Senhor. Porque olha, sinceramente isso me humilha cada vez mais. Em conhecer o Senhor, em conhecer seu propósito, seu amor, tem me humilhado muito mais do que se a mão do Senhor viesse sobre mim. Obrigado, Senhor.
Glória do Senhor.
Obrigado, Senhor. Abre nosso coração para Ti, Senhor. Oh, Senhor, Teu amor nos constrange. Como estou feliz de ver os irmãos. Caminhando. Perseverando. Confirma sempre eles na fé. Fortalece, Senhor, cada membro do Teu corpo. Obrigado, Senhor, pelos irmãos aqui em Nova Friburgo. Que continue na simplicidade que é em Cristo, conservando a humildade, o temor de Deus. Ó Senhor, consola seus corações. Ó Jesus, que sejam fortemente unidos em amor. Ó Senhor, fortalecidos no homem interior, para que Cristo habite pela fé em seus corações. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. porque esses irmãos, Senhor, traz consolação ao nosso coração. Obrigado, Senhor. Consola eles também. Dá força, porque não é fácil aqui nesta cidade, Senhor. Ó, Senhor, há muitas oposições. Há oposições nos ares. Mas o Senhor tem dado a eles a chave para vencer. Cristo em nós, esperança da glória. Louvado seja o Senhor. Atinge cada vida, Senhor. Multiplica teu povo aqui, engrandece o teu nome, Senhor. Ó, te pedimos, pela grande misericórdia do Senhor. Senhor, vem se engrandecer sobre teu povo. Triunfa, Senhor. Em tudo nós triunfamos, por meio de Cristo. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta noite aqui, que já apresentamos nossa oração a Ti, a favor dos Teus santos aqui, Senhor. Oh, Deus, muito obrigado por cada santo, Senhor. Que possamos amar todos os santos. Em nome do Senhor Jesus, louvado seja o Teu nome, Senhor. Abençoa aqui, Senhor, Genilson e Yata, para que com um coração realmente rendido ao Senhor, eles avancem em direção à glória do Senhor. Ó, bendito Deus, louvamos a Ti, Senhor. Ó, Senhor, que eles possam ser bons guias, guiando o Teu povo para a presença de Cristo. Ó, Senhor, guiando na direção de Cristo, assim como João Batista apontou a Cristo, diz, Ele é o Cordeiro de Deus. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Dá-nos a graça para apontar Jesus Cristo, Senhor. A Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.